3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, bom começo de semana para você que está aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo, aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Deixa eu escalar o nosso time, lá em Brasília está o Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos colegas da mesa, à nossa audiência e vamos em frente.
Rodrigo Constantino, lá dos Estados Unidos. Oi, Constantino, boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos e vamos com tudo que a semana começou quente.
Bom, e hoje a Vera Magalhães não está por aqui. Ela até falou pra gente no programa de sexta-feira, se você não viu, eu conto pra você. Hoje é aniversário da Vera, então ela tirou um dia de merecida folga. Hoje não tá aqui na bancada, amanhã ela estará de volta. E pro lugar dela, a gente convidou, tá aqui comigo em São Paulo, o Martim Vasques da Cunha, doutor em filosofia política pela USP, colaborador do Estadão, colunista da Gazeta do Povo, crítico literário e autor dos livros Crise e Utopia, O Dilema de Thomas More e A Poeira da Glória, uma inesperada história da literatura brasileira. Martim, como vai? Boa tarde. Obrigado
pela
visita.
Tudo bem, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Rodrigo. É uma alegria estar aqui substituindo a nossa querida Vera.
É isso. Vai participar do programa de hoje com a gente. Bora lá aos destaques do nosso 3 em 1. STF informa que voltará nesta quinta-feira a julgar a prisão de condenados em segunda instância no plenário da corte. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em entrevista ao SBT, declara que a Caixa Econômica Federal rouba 7 bilhões de reais por ano do trabalhador. E além disso, o 3 em 1 destaca que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, alterou a portaria que proíbe a entrada de pessoas perigosas no país. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta nesta segunda-feira é a seguinte. Você acha que o STF vai alterar o entendimento sobre prisão em segunda instância? Grave seu vídeo, estamos esperando. Nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. Está aí na tela para você, coloque na agenda do seu celular, adicione aos contatos. 931 17 0620. Esse é o nosso WhatsApp, estamos esperando seu vídeo. No final do programa vão ao ar as mensagens. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. Primeiro tema desta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal informou que irá voltar nesta quinta-feira a julgar a prisão de condenados em segunda instância no plenário da corte. Desde 2016, o entendimento majoritário do STF é de que a pena pode ser executada após decisão em segunda instância, como já está sendo feito pelo Judiciário. Caso mude a orientação, as prisões voltariam a ser decretadas somente depois de analisados todos os recursos judiciais ao alcance do réu. Nesse caso, o ex-presidente Lula poderia ser libertado, já que o réu passaria a aguardar em liberdade por mais tempo. 11 ministros vão participar do julgamento. A depender do resultado, segundo o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 160 mil presos podem ser soltos em todo o país. Josias.
A perspectiva de mudança na regra que autorizou a prisão de larápios condenados na segunda instância não vai apenas abrir as celas de corruptos e criminosos em geral. Além de soltar gente como Lula e José Dirceu, a eventual meia-volta do Supremo vai restaurar a tranquilidade de políticos que perderam o foro privilegiado. Aécio Neves e Michel Temer, por exemplo. No ano passado, o Supremo havia aprovado a restrição do foro privilegiado. Ficaram na Suprema Corte apenas os processos referentes a crimes praticados por parlamentares e autoridades no exercício do mandato e relacionados à função pública que os criminosos exerciam no momento do crime. Terminado o mandato de presidente, o Temer, por exemplo, viu os seus processos criminais descerem para a primeira instância. Ao trocar o Senado pela Câmara, o Aécio também perdeu o foro do Supremo no caso em que ele é acusado de extorquir o Joesley Batista, da JBS, em 2 milhões de reais. Pois bem, o Temer, o Aécio e todos os outros que perderam a mamata do foro estão, nesse momento, dentro da máquina de lavar da primeira instância e vinham amargando a síndrome de quem convive com o risco de ser passado a ferro nos tribunais de segunda instância. Se o Supremo der meia volta, desautorizando a prisão no segundo grau, o inferno será instantaneamente transformado em paraíso. O encarceramento de condenados em duas instâncias tinha representado uma grande reviravolta. Além de levar para a cadeia gente que se imaginava invulnerável, inverteu a lógica dos recursos. O preso, condenado na segunda instância, ele manteve intacto o direito de recorrer, mas o interesse pela procrastinação dos julgamentos tinha deixado de ser um grande negócio. A abertura das celas vai restabelecer a lógica da procrastinação. Com a restauração do velho ambiente propício à impunidade, a restrição do foro, que parecia o fim de um privilégio, vai virar um super privilégio. Juntando-se à primeira instância com o manancial de recursos judiciais que um suspeito tem à disposição, com sorte e dinheiro para contratar bons advogados, nenhum larápio irá preso no Brasil acima de um certo nível de poder e renda. É disso que nós estamos falando.
Você, Constantino.
Vitor, eu gostaria que existisse uma lei mais clara em relação a essa questão da prisão, do trânsito em julgado e tudo mais. É óbvio que eu gostaria. Mas o STF tem uma jurisprudência que vale desde 2016. É óbvio que também seria o ideal o plenário decidir de uma vez por todas isso e, repito, mais importante ainda, existir uma legislação que passasse pelo Congresso que fosse mais clara para encerrar qualquer margem à dúvida, essa região cinzenta. Dito isso, é óbvio que estamos lidando aqui com uma porteira que, se aberta for, é um convite à maior impunidade já vista no país. Quer dizer, você está falando em... Não é Lula, né? O ponto não é Lula. Você está falando em milhares e milhares de criminosos, de bandidos que hoje estão presos e que poderão ser soltos com base numa linha de argumentação muito forçada de Estado de Direito. Aquela história realmente que são os garantistas à brasileira, né? São os garantistas mais exóticos que existem. Aqueles tipos Gilmar Mendes que aceitam usar provas obtidas de forma ilícita para soltar bandido, mas na hora de aplicar o espírito da lei e punir aqueles que já foram julgados, tiveram todas as regalias e direitos de defesa, ampla direito de defesa, vai lá depois e pega na vírgula da letra da lei, dizendo que ainda não esgotou-se todos os recursos que ele tem direito, né? Então não existe mais prisão no Brasil, é isso, né? Vamos abrir logo todas as cadeias, as prisões e soltar todo mundo. E veja, nós estamos discutindo aqui uma coisa da maior gravidade, onde tudo leva a crer que o voto de uma ministra do STF é o fator decisivo, que é a Rosa Weber, né? E por uma questão de compreender ali se vai ou não com o colegiado, quer dizer, uma coisa, repito, uma tecnicidade, né, que pode abrir as portas das prisões brasileiras para inúmeros bandidos, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, o mais famoso deles. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é realmente o Brasil voltar muitas casas nesse tabuleiro, nesse processo de combate à impunidade, né, que a Lava Jato representa o maior símbolo até hoje, né, e, de fato, voltar a uma situação onde todo mundo sabia e repetia que no Brasil, rico e poderoso nunca vai preso mesmo, nunca é punido por seus crimes, ou se a gente vai ter uma compreensão de que o Brasil precisa caminhar na direção de países mais desenvolvidos, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Realmente, o sujeito tem direito a 3-4 instâncias de recorrer livre e sem ser preso é uma coisa realmente que eu desconheço que exista no mundo, né? Então, de novo, os ministros do STF vivem tomando decisões que podem colocar o Brasil na rota de uma republiqueta das bananas onde impera a impunidade. É sempre, eu repito, isso não é implicância, né, no programa, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição e do Estado Democrático de Direito, do espírito da lei e do combate à impunidade, obviamente, o STF é o maior fator hoje em dia de insegurança jurídica no país. Para liberar Lula e mais alguns larápios poderosos e influentes, inclusive que tem proximidade aí com esses ministros, né? Pode-se colocar na rua inúmeros bandidos, inclusive perigosos. É temerário o que estamos vendo.
E você, Martim, como é que está vendo a chegada desse julgamento?
Olha, em primeiro lugar, tem que concordar com o que Josias e o Rodrigo falaram, isso sem dúvida nenhuma. Tem aí uma brecha, uma grande brecha, para uma sequência de impunidades. Contudo, eu queria falar de dois pontos. Um, nós precisamos analisar essa decisão quando, enfim, tivermos o texto da decisão. Isso é sempre importante quando se fala em jurisprudência do Supremo, né? Então, enquanto nós não tivermos essa decisão em mãos, sempre vai ser algo muito complicado de analisar nas suas minúcias. O segundo ponto que eu queria falar é, assim, para entender direito toda a circunstância histórica do que está acontecendo no Supremo, existem dois fatores que estão em jogo, né? Eles estão em jogo. O primeiro fator é um fator histórico, ou seja, esse Supremo, ele é um Supremo que ele é muito mais progressista do que os anteriores, e isso é algo que está muito bem explicado num livro recentemente publicado pela Companhia das Letras, chamado Os Onze, né, de autoria de Felipe Recondo e Luiz Weber. É um livro que mostra muito bem como é a dinâmica dessa nova, vamos dizer assim, desse plenário do Supremo. A
capa está na tela, inclusive, para quem está nos assistindo.
E o segundo ponto é que nós precisamos entender, não porque nós estamos, vamos dizer assim, apoiando as medidas um tanto idiossincráticas desse Supremo, mas precisamos entender o impulso principal dele, que é o fato de que na cabeça de cada juiz ali, eles realmente acreditam que estão fazendo uma espécie de contra-revolução jurídica, né? Então, na cabeça dos juízes do Supremo, o que está em jogo via o surgimento da Lava Jato, que foi um processo revolucionário no mundo jurídico, o que está em jogo é justamente a base garantirista do direito, né? Então, eles, que têm uma tendência mais garantirista, eles colocariam, na verdade, uma espécie de freio, né? Ou de contrapeso, por assim dizer, que impediria que essa revolução se estendesse ao seu, vamos dizer assim, extremo, né? Que é o que provavelmente vai acontecer no fim dessa semana.
Algo mais, Josias, Constantino, sobre o STF?
Eu queria só lembrar, só para o nosso... para nossa audiência ficar bem informada, a Câmara está incluindo na pauta da Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, portanto, véspera da sessão em que o Supremo analisará esse tema, a Câmara incluiu ali, na pauta da CCJ, uma proposta de um parlamentar chamado Alex Manente, que trata da prisão em segunda instância, e é uma emenda ao texto constitucional que altera o texto da Constituição, autorizando de uma vez por todas a prisão em segunda instância. Agora, sempre que o assunto volta à tona, o Congresso tem ali um ou outro movimento, mas não há, evidentemente, um sinal ou uma sinalização segura de que isso vá ser aprovado. Ainda que passe pela CCJ, não há a perspectiva de aprovação disso no plenário do Congresso, da Câmara, do Senado, até porque a gente sabe que há poucas almas inocentes no Congresso. O Congresso é hoje quase que 100% feito, com raras exceções, de cúmplices e de culpados. Então, a chance de uma coisa como essa prosperar é pequena. É uma medida que vai além do que o ministro Sérgio Moro havia proposto no pacote dele. O Moro tinha sugerido que se alterasse o Código de Processo Penal, introduzindo a prisão em segunda instância na legislação ordinária, o que é muito pouco, porque aí vai ficar sempre a discussão, bom, mas você alterou a lei ordinária, mas não alterou o texto constitucional. Então, a medida que precisa ser adotada, para além de decisões conjunturais do Supremo, é de fato alterar a Constituição para tirar isso do caminho, para eliminar essa discussão, porque são raríssimos os países no mundo em que um sujeito condenado em segunda instância não vá para a cadeia. Isso é uma jabuticaba brasileira. Em alguns casos, o sujeito vai em cana na primeira instância. E há um estudo feito no ano passado, no STJ, terceira instância, Superior Tribunal de Justiça. Esse estudo verificou que os casos anulados no STJ, de condenações em segunda instância, não chegam a 1%. Alguma coisa como 0,6% de anulações. Ou seja, nós estamos postergando alguma coisa que não vai alterar grandemente o resultado das sentenças proferidas em segunda instância, e estamos dando aos condenados a oportunidade de recorrer ad eterno e de não ir para a cadeia.
Fala, Constantino.
O Martim trouxe bons pontos para reflexão, uma visão até mais holística da coisa, e para levar isso em conta, eu acho que é preciso lembrar que não é apenas essa questão, apenas não, porque é muito grave, da prisão em segunda instância que está sendo discutida. Tem várias outras questões, como o COAF e tudo, que podem colocar a Lava Jato realmente numa situação muito fragilizada e que vão passar pelas canetas aí dos poderosos 11 ministros nessas próximas semanas. Então, observando a coisa, tentando olhar a floresta e não a árvore, realmente parece uma espécie de contra-ataque ao avanço da Lava Jato e tudo mais. A mentalidade por trás talvez seja essa, de que é preciso colocar um freio e restabelecer, digamos assim, os limites da lei ou a tornozeleira da Constituição, como um defensor aí desses ministros chegou a dizer. Mas veja, eu acho que, considerando a realidade brasileira, isso me remete muito, por isso que eu disse do garantismo exótico, isso me remete muito àquela peça de Shakespeare, e aí eu vou entrar na seara muito mais do Martim do que minha, da literatura e tudo, O Mercador de Veneza, de Shakespeare, onde tem lá a figura da defesa do contrato, né, da letra da lei, que o Shylock quer realmente tirar lá uma libra de carne do Antônio. Está escrito no contrato. O que vai ser de Veneza, um ambiente de mercado, de trocas, né, comerciais, se não houver mais a garantia da lei. E aí, obviamente, vem uma solução fantástica na peça, né, que ele tem direito, de fato, a uma libra de carne estar no contrato. Mas nada diz no contrato sobre derramar uma só gota de sangue. Né, e aí ele se vê vítima do próprio excesso garantista, digamos assim. Né, por quê? Porque o que está em jogo realmente é o espírito da lei. Então, o que nós estamos discutindo é que no Brasil, historicamente falando, esses supostos garantistas sempre abusaram das filigranas legais, do excesso de labirinto e tecnicidades e brechas que a lei permite para procrastinar qualquer tipo de punição e manter a impunidade. Esse é o quadro que está sendo debatido hoje. O resto, na minha opinião, parecem detalhes. Você começa a ver um monte de gente se pegando na vírgula para posar de defensor do Estado de Direito, mas na prática defender mesmo é o liberou geral.
Olha, virando a página, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, alterou a portaria que proíbe a entrada de pessoas perigosas no país. A principal delas, publicada no Diário Oficial da União de hoje, foi a ampliação de 2 para 5 dias do prazo para que alguém considerado perigoso deixe o país de forma voluntária. A portaria de julho estabelecia que a pessoa cuja deportação havia sido determinada deveria apresentar defesa ou deixar o país no prazo de 48 horas. Já a edição de hoje aumenta o prazo para 5 dias contados a partir da notificação. O novo texto também aponta que as regras não se aplicam aos residentes no país regularmente registrados e as pessoas já reconhecidas como refugiadas, e retira da lista de pessoas perigosas aquelas que possuem envolvimento com torcidas com histórico de violência em estádios. Moro manteve, no entanto, os trechos que estabelecem que ninguém deve ser impedido de ingressar no país caso tenha sofrido perseguição no exterior por crime puramente político ou de opinião, ou ter a sua entrada restringida por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. E aí, Constantino, o que é que você achou da decisão?
Eu acho que são mudanças marginais, não alteram a essência da coisa. Vamos lembrar do contexto. Isso gerou muito debate, porque foi na época do Vaza Jato, da Intercept e tudo mais, e alguns ali leram na proposta do Moro, na postura dele, uma retaliação ao jornalista Glenn Greenwald e tudo mais. É óbvio que o projeto inicial tinha algum tipo de arbitrariedade e também um prazo muito enxuto, né? Você ter 48 horas para responder qualquer tipo de coisa, você na prática poderia estar concedendo ao agente de imigração um poder excessivo e até arbitrário. Então, corrigida essas questões, esses detalhes, você aumenta um pouco o prazo, o sujeito tem que responder, você delimita mais o que é que está sendo punido, né? Que tipo de perfil você está considerando perigoso e aí dando esse tipo de poder para, de uma vez só, enxotar do país, né? Não colocar para dentro e depois ter que correr atrás do prejuízo. São realmente crimes importante, como questão de pornografia, terrorismo. Então, estamos falando de coisas que representam ameaça, né, à população brasileira. Pessoas que não são cidadãos do Brasil. Então, eu não vejo nada demais. Eu acho que foi feito muito barulho na época, interpretando-se que era uma questão muito voltada ali ao Vaza Jato e tudo mais. Não, eu acho que o Brasil, como Estado, né, tem que ter o direito de poder preservar suas fronteiras, né, de ameaças ou potenciais ameaças. E para isso ser feito na prática, algum tipo de regra minimamente arbitrária vai ter que existir, é assim no mundo inteiro. Né? Às vezes você passa por um processo de entrevista ali no agente de imigração, você tem o visto legal, você tem toda a documentação, o sujeito sente que alguma coisa não bateu bem e nega a sua entrada no país. Não é assim que funciona? Então, eu acho que foi feito muito barulho por nada. É óbvio que temos que ter sempre ali uma preocupação com as liberdades individuais, um mecanismo de peso e contrapeso para não gerar muito poder arbitrário e excessivo na mão de burocratas do Estado e agentes da polícia, mas me parece que essa medida, da forma que está agora, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com proteção da segurança nacional, sim, eu não acho nada demais.
Josias.
Eu acho também que a preocupação do Sérgio Moro ela é muito pertinente. O que se deseja é restringir a entrada no país de pessoas suspeitas de envolvimento com crimes graves, terrorismo, grupos criminosos organizados, associações criminosas armadas, tráfico de drogas, pornografia infantil. E também acho que as mudanças foram sibilinas, pequenas, ajustes de texto ali, que deve ter alguma necessidade, o ministro sentiu alguma necessidade, mas no essencial o espírito da coisa foi mantido. Eu gosto de lembrar sempre que o Brasil era visto como um paraíso, um destino preferencial de bandido internacional. Lembro o caso do inglês Ronald Biggs, que morreu recentemente. Ele chefiou lá um bando que assaltou o trem pagador em 1963, se refugiou no Brasil em 1970, ele se incorporou à paisagem, teve um filho carioca, se tornou um símbolo desse Brasil que é mencionado ali nos filmes estrangeiros como destino de bandido. Essa fama do Brasil de paraíso de bandido foi reforçada, depois a gente soube do caso do nazista Joseph Mengele, do mafioso Tommaso Buscetta, o traficante colombiano, se não me engano o nome era Abadia, Juan Carlos Abadia, salvo engano. Essa imagem ela foi um pouco suavizada, porque o Brasil também passou a exportar criminosos para o exterior, sobretudo depois que proliferou a corrupção no Brasil. Eu me lembro que o PC Farias fugiu para o exterior, depois o Salvatore Cacciola fugiu para o exterior, mais recentemente teve um do Mensalão, aquele Henrique Pizzolatto. Então, acho que isso deu uma atenuada. O Brasil deixou de ser destino preferencial de bandido e passou a exportar bandido também. Mas acho que todas as providências que nós pudermos adotar para restringir a entrada de bandido no Brasil são providências bem-vindas. Acho que é essa a preocupação do Sérgio Moro. Então, sem prejuízo de ajustes aqui ali na redação do texto do decreto, acho que o decreto em si ele é bem-fazejo e deve ser preservado.
E para você, Martim?
O decreto aqui, a portaria, né, no caso, é bem prudente, isso é algo característico do Sérgio Moro, né? Ele é conhecido pela prudência nas suas ações e até no modo como ele elabora seus relatórios, etc. Então, não vejo... Eu queria só fazer um adendo ao que o Josias falou sobre o Brasil ser paraíso dos criminosos, é lembrar o caso do Cesare Battisti, né, que é um terrorista.
Verdade.
Que ficou aqui, né,
muito bem lembrado,
flanando, né, ficou flanando pelas ruas de São Paulo, inclusive, teve até livros publicados, e ele quase virou um brasileiro, né, honorário praticamente, e eu acho interessante que essa medida do Moro consiga, ou tente pelo menos impedir, que pessoas extremamente nocivas como Cesare Battisti, eles marquem seu porto aqui seguro, achando que isso daqui tem alguma espécie de, vamos dizer assim, harmonia, quando na verdade nós aqui no Brasil queremos que esse país se torne também um país justo, não só para nós, mas também para aqueles que estão fora.
Bom, assim a gente encerra o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Eu lembro que, para você que nos ouve, você pode continuar nos assistindo. É só correr lá pro nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então nos assista pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O presidente do Equador, Lenin Moreno, revogou o decreto que retirava o subsídio aos combustíveis. A medida deve pôr fim aos distúrbios...
O humor da rua. O Equador viu que o humor da rua não pode ser desprezado.
Olha só, seguindo aqui com o nosso 3 em 1, um outro assunto, Final de semana foi marcado por uma troca de farpas entre o senador Major Olímpio, do PSL, e o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PSC, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, Carlos Bolsonaro chamou o Major Olímpio de bobo da corte e reproduziu uma fala do senador que havia criticado a atuação dos filhos do presidente. Em uma das falas mais ásperas em resposta, o senador Major Olímpio chamou o vereador de moleque. E, para a gente tratar desse assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o senador Major Olímpio, do PSL. Como vai, senador? Boa tarde, obrigado pela visita, prazer tê-lo aqui.
Muito boa tarde a todos do 3 em 1, a milhões de pessoas que acompanham pela rádio e pela internet. Agradeço a oportunidade de poder prestar contas, já que sou senador por São Paulo.
Exatamente, né, senador? Queria saber do senhor, a que o senhor atribui essa desavença com Carlos Bolsonaro, esse mal-estar com os filhos do presidente?
Olha, de forma muito triste para mim, tudo se iniciou a partir de um momento que tanto eu quanto a Soraya Selma ainda senadora no PSL, fomos cobrados muito duramente pelo Flávio Bolsonaro porque estávamos assinando a CPI Lava Togas. E aí isso desencadeou um processo de fissura. Eu disse para mim, acabou, não tem conversa, e continua sem conversa. E a Selma nem suportou a situação e disse, olha, eu não vou me prestar a esse tipo de agressão verbal, e foi embora do partido. E, logicamente, já ficou uma fissura com isso. Eu também fiz comentários em relação à implosão do PSL aqui no estado de São Paulo. Eu passei a presidência do partido para o Eduardo, que era meu vice-presidente, em 25 de abril, e tenho assistido as pessoas sendo arrancadas das executivas municipais, num pressuposto que não seriam conservadores o suficiente para estarem dirigindo o PSL dos municípios. E um afastamento sem avisar ninguém, de uma forma muito covarde, sem olhar nos olhos das pessoas e dar a motivação da saída, simplesmente com publicações. Isso, logicamente, aborrece a todos nós do PSL. E isso deve ter desandado, possivelmente no Carlos, um espírito de defesa em relação às minhas manifestações sobre condutas com os parlamentares, um do Rio de Janeiro, outro daqui, porque eu já disse, para mim é muito bem claro isso. Para mim, nem partido, nem governo, nós não temos monarquia ainda aqui, não temos filhos príncipes, de jeito nenhum. É filiado como eu. Eu vou tratar com todo o respeito, mas na hora de dizer que não concordo, não estou nem aí, se seja filho, não filho, não tem essa conversa. E acabou saindo para esse quadro de maiores hostilidades, né? O Carlos inicialmente disse que eu chorei numa visita na UTI com o pai dele no Einstein, é verdade. Chorei como chorei em outros momentos de preocupação e desespero pela saúde de um amigo. E não vejo isso como demérito, não. E depois da postura de ser um bobo da corte, realmente, em muitas situações, eu me sinto, porque eu sou o cara que mais defende o governo e o Jair Bolsonaro no Congresso. Então, muitas vezes, a gente fica parecendo realmente o bobo da corte. Nisso eu tenho que dizer que, muito embora reconhecendo que não haja corte no Brasil ainda, não haja essa questão de sucessão hereditária de poder, eu votei, apoiei, continuo apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Mas isso já deu os dissabores suficientes. O dissabor maior, ele acaba sendo de caráter pessoal, né? Então, e não político. É uma coisa muito triste e lamentável tudo isso que se passou.
Próxima pergunta, Josias de Souza. Você, Josias.
Senador, o ex-ministro Gustavo Bebiano, ele teve atritos com Carlos Bolsonaro e rodou, perdeu o cargo de ministro palaciano. O general Santos Cruz, amigo de 3 décadas do presidente Bolsonaro,
também se confrontou com Carlos Bolsonaro e com o guru da família Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, e teve a cabeça levada à bandeja. Era ministro, também perdeu o cargo. Silenciaram, de alguma maneira, o vice-presidente Hamilton Mourão pelas mesmas razões. Mourão dava uma entrevista atrás da outra, hoje ele está um vice-presidente muito mais comedido. O que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo que se confronta com esse núcleo familiar ou com o Olavo de Carvalho, o presidente acaba tomando o partido dos filhos. O senhor não receia que agora esta sua amizade com o presidente Bolsonaro e essa lealdade que o senhor mantém ao presidente, ela fique comprometida? O presidente não tende a tomar as dores dos seus filhos também nessa rusga que o senhor mantém agora com Carlos Bolsonaro e com Eduardo Bolsonaro?
Olha, Josias, eu farei de tudo para que não se confundam as coisas. Mas eu estou já velho, de cabelo branco, para poder ficar me submetendo a algumas situações e que possam se confrontar com o que eu imagino da vida, dos posicionamentos em relação às coisas. Então, eu espero que o presidente não confunda as coisas. Eu não vou confundir, vou continuar defendendo, apoiando. Ele é um cara correto, é um cara humilde, quer o melhor para o Brasil, mas aí eu não posso responder por ele. E também não mudo um segundo no meu posicionamento por receio em relação a isso. Se ministros foram retirados e se pessoas acabaram sendo desconsideradas porque entraram na linha de tiro dos filhos, eu lamento muito, mas as minhas obrigações eu vou fazer como o presidente cumpre as deles. Se isso gerar um estremecimento de ordem pessoal maior, paciência, mas eu não vou deixar de dizer e não vou deixar de agir no que eu vejo que não está correto.
Rodrigo Constantino.
Boa tarde, senador. Eu queria ir na linha do Josias também, porque o senhor mesmo gravou um vídeo hoje ainda chamando o presidente de mito, dando apoio ao governo e tentando separar a questão dos filhos, né? Inclusive, chegou ali a falar que sugeri que o Carlos pudesse buscar algum tipo de tratamento psiquiátrico. E nessa linha, eu acho que a gente muitas vezes fica achando que é apenas uma coisa de um garoto desequilibrado nas redes sociais. E como o Josias lembrou, né, ministros já caíram por conta disso. O pai nunca vem a público criticar a postura do filho. Pelo contrário, muitas vezes ele vem endossar, dizer que deve a vitória dele a essa militância coordenada pelo filho. Então, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, esse método de postura radical dos filhos, do Eduardo e do Carlos, conta com aval, na sua opinião, do presidente? Ou é algo independente, é algo que eles praticam e o presidente apenas precisa engolir porque é família, é um assunto mais delicado? E a segunda questão é o seguinte, o Carlos, num desses tweets, insinuou que você não seria leal, seria um traidor, e aí cita lá que você frequentou a casa, usou telefone. Lealdade para a família Bolsonaro ou pelos filhos Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, quer dizer lealdade ao pai, à figura do pai, ou a princípios? Porque o senhor, a princípio, continua mantendo a fidelidade aí, tanto ao governo como às bandeiras do governo, certo?
Bom, eu não quero entrar num juízo de valor em relação aos valores ou às manifestações do Carlos. Eu até fui chamado de forma muito própria atenção por algumas pessoas depois que eu postei na internet falando que o problema era psiquiátrico, porque pessoas me disseram, olha, não dê o título de doença, porque senão tudo está justificado como doença. Então, eu vejo que as manifestações são muito agudas, não consigo dizer ou afirmar, mas eu vejo o presidente com o coração que ele já tem com as pessoas e tem como pai, nessa tendência de acompanhar o posicionamento deles, e muitas vezes isso tem desgastado demais o presidente, mas aí é um juízo de valor dele. Não me considero em nenhum momento traindo o presidente Bolsonaro. Os nossos princípios, Quero só lembrar que os nossos princípios, logicamente a maior força política disparadamente do partido é o presidente Bolsonaro, daí eu dizer e tentar nesse momento fazer com que haja convergência de ideias, respeito mútuo e que o presidente fique no PSL, e mais que não necessariamente alguns que o seguem também, o PSL queira que fique nesse momento nos seus quadros. Então, só para dizer, eu não vou tentar fazer ilações sobre o que pensa A, B ou C, ou como é que pensa o presidente. Eu só lamento que isso esteja ainda acontecendo e com desdobramentos, mas reafirmando a você, reafirmando a todos, eu tenho compromissos com os ideais, tenho um compromisso de ordem pessoal ao Jair Bolsonaro, só sou senador por conta dele ter convidado para ir para um partido com ele e eu ter aceito. Tentei ajudar modestamente o pouco que consegui, mas fiz força permanentemente, continuo fazendo, faço uma defesa permanente do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, em todas as circunstâncias, não escolho a circunstância mais ou menos palatável, não, e pretendo assim continuar. As interpretações de quem quer que seja, se isso é lealdade ou não, eu só espero que o presidente, dentro do seu raciocínio, possa interpretar os gestos de lealdade que eu faço e vejo muita gente fazendo em defesa dele, em defesa do governo, o tempo todo.
Martim.
Senador, eu queria saber o que o senhor acha da questão, da observação que fazem a respeito do uso de dinheiro público para financiar a Convenção de Ação Conservadora que aconteceu no último final de semana e que tudo indica que foi uma espécie de, vamos dizer assim, celebração de Eduardo Bolsonaro.
Olha, todo mundo já conhece um pouco as minhas posições. Eu, por exemplo, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundão. Eu sou contrário a ele, não usei na campanha, como o Jair Bolsonaro também não usou, sou contrário. Tomei conhecimento da cúpula conservadora das Américas e depois tomei conhecimento pela imprensa que os recursos foram pela Fundação Índigo. A Fundação Índigo é a fundação do PSL. Uhum. Então, uma parcela de recursos do fundo eleitoral, ela obrigatoriamente ela tem que ser investido numa fundação que todos os partidos têm. Para fomentar a cultura, para fomentar cursos de formação partidária, é para isso que se presta o fundo. Né? E eu não sei exatamente os valores que foram gastos para esse evento. Eu sei que foi um evento suntuoso, entendeu? Não acho que possa ter sido bom uso de recurso público, porque, repito, é recurso público. Uhum. Tá? Se no passado alguns partidos políticos ou governos usava também recursos de partido, recursos de apoiamento para eventos, para encher auditórios em Brasília, com patrocínio da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e eu achava reprovável, vou continuar achando reprovável, se só mudou a destinação do recurso público, ele passa a ser usado o recurso público do PSL. E me parece que passou de R$1 milhão esse isso. valor. Um
segundo
valor
antagonista, R$1,100 milhão.
Um valor exorbitante, desproposital, um desrespeito ao dinheiro público.
Uhum. Bom, deixa eu tratar de um outro assunto aqui, senador. O governador de São Paulo, João Dória, na sexta-feira passada participou aqui em São Paulo de um evento, era uma formatura de policiais militares, e durante esse evento ele foi vaiado pela plateia, pelas pessoas que assistiam à formatura, principalmente amigos e parentes dos policiais que estavam se formando. O presidente Jair Bolsonaro estava também, e ao contrário, Bolsonaro foi bastante aplaudido pelas famílias. E hoje o governador João Dória foi questionado sobre essas vaias que ele recebeu na sexta-feira, e ele acusou o senhor de ter incentivado as vaias. A gente tem aqui a fala do governador, na sequência eu quero ouvi-lo, vamos lá.
Vai orquestrada, para mim, não tem nenhum valor. O nosso Olímpio, assim como o tal Major Meca e o Gil Diniz, montaram uma operação com um conjunto de pessoas com o objetivo exatamente de criar constrangimentos ao governador de São Paulo. Aliás, como já fez o dito Major Olímpio, outras vezes com o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu presenciei isso duas vezes como prefeito da cidade de São Paulo, o mesmo Olímpio orquestrando vaias de algumas pessoas, não de todas e nem da maioria, para o então governador Geraldo Alckmin. É lamentável que um senador da República haja como um ativista de rua, proporcionando um péssimo espetáculo.
E aí, senador, procede o que disse o governador? O senhor orquestrou as vaias contra ele?
Não, não é necessário. Ele levou a vaia do AMB inteiro exatamente porque ele não cumpre os compromissos dele e ele se esquece muito rápido dos compromissos. Em relação à segurança pública, não adianta fazer propaganda dizendo que tem uma legião de robocops, uma propaganda com muitos carros, viatura, helicópteros. Isso não engana mais ninguém, isso é embuste. E ali não houve necessidade de se fazer orquestração, foi uma coisa espontânea. E ele ainda diz o nosso Olímpio, alto lá, não sou nada dele. Não tem nosso essa conversa, não, de dizer que me posiciono como ativista de rua, mas eu sou um ativista da sociedade. Tive mais de 9 milhões de votos para ser uma voz por São Paulo. E vou fazer isso. Com relação ao Geraldo Alckmin, eu não apresentei ao Dória ainda, mas vou apresentar logo, logo em breve, o meu sonzinho de feira, que eu puxava sozinho em manifestações, e realmente ia dizer ao Geraldo Alckmin, que ele não cumpriu os compromissos dele como governador com a população, principalmente com a segurança pública, os policiais civis, militares, com os agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância. E não tenha dúvida, comigo não tem essa conversa mole, não tem mimimi, não vem para cá tentar me desqualificar, porque eu não vou sair da minha missão. E comigo não tem conversa mole em relação a essas coisas. Então, só dizer ao Dória, ele ainda citou ali o Gil Diniz, o Meca, o Coronel Tadeu, eram pessoas que estavam ali assistindo a formatura comigo e não precisou, não. Agora, o aplauso ao Jair Bolsonaro pelo que ele representa em relação à segurança pública, à família policial, nós tínhamos lá 800 sargentos se formando. Foi uma coisa emocionante. Agora, para o Dória, ele deve ter só sentido, ele precisa arrumar um responsável, ele sempre precisa pegar algum responsável. E eu vou dar essa condição para ele. Muito brevemente, eu vou começar a estar nos eventos públicos quando ele tiver, e ele vai ter que me encarar. O Geraldo Alckmin achou que era o dono do estado de São Paulo e ia ser o dono do Brasil, e eu comecei com o sonzinho sozinho ali, ó, com o Tadeu, com o Gil, com o Meca, com mais algumas pessoas. E o Geraldo Alckmin acabou a eleição presidencial com 4% de 4% de votos no Brasil. E é isso que nós vamos dar ao Dória, 4%. Pode esperar, Dória. Vai ser o ativista de rua mesmo que vai fazer com que você chegue nos merecidos 4% de votos.
Senador, eu peço que o senhor aguarde um instante, a gente faz agora um rápido intervalo, a gente vai continuar a nossa transmissão no YouTube, tratando de outros assuntos, e na volta a gente retoma a nossa entrevista. É uma rápida parada para você que nos ouve pelo rádio, eu lembro que a nossa transmissão continua no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou pelo nosso streaming em jp.com.br/3 em 1. a francesa Esther Duflo, o americano. Seguindo aqui com o nosso 3 em 1, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio o senador Major Olímpio, do PSL. Próxima pergunta, Josias de Souza. Josias.
Senador, eu queria lhe perguntar, eu tenho notado que o senhor preserva sempre o presidente Bolsonaro nas suas manifestações. Mas a minha pergunta é se acha mesmo possível resguardar o presidente. O presidente Bolsonaro cobra a transparência do PSL, mas apoia o filho dele na estratégia, o Flávio Bolsonaro, na estratégia de travar as investigações contra ele, que correm lá no Rio de Janeiro, por meio de liminares do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, que seria matéria-prima para a CPI que o senhor defende lá, da Lava Toga. O presidente pede auditoria nas contas do PSL, mas passa a mão na cabeça ali do filho Eduardo Bolsonaro, que gasta mais de R$1 milhão num encontro em São Paulo. O senhor defende a unidade do PSL. O presidente cria, do nada, uma crise com o seu próprio partido, no instante que ele devia estruturar o partido. Ele tem 100% do apoio dos congressistas do PSL e aí se une a um grupo de 20 de parlamentares. Qual é a lógica disso, senador? Por que o senhor preserva o presidente diante desse quadro?
Exatamente porque eu acredito, Josias, no presidente Bolsonaro, nos ideais dele, quando ele começou a se mobilizar, e era motivo até de gozação quando ele dizia vou disputar a presidência da República, já visto não ter partido, não ter estrutura, mas no momento em que ele empunhou a bandeira, primeiro, do combate à corrupção e depois do enfrentamento da criminalidade, que foram as duas bandeiras que mais empolgaram a população brasileira, sem a menor dúvida, nós abraçamos a causa junto, eu e tantos outros, e continuamos abraçados à causa, porque eu tenho certeza que os ideais do presidente não mudam e não mudaram. Se em alguns momentos, e aí dentro de toda a tensão, de todo o quadro político, de todas as pressões que existem, nós temos que acreditar que a política ela deve ser encabeçada sempre pelo diálogo construtivo para se buscar saídas harmoniosas. Realmente nós temos um cenário hoje difícil dentro do PSL. Vai dizer, olha, mas você continua dando uma de bombeiro? Nós vamos tentar minimizar os efeitos e as dores que são provocadas nesse tipo de debate, nesse tipo de fissura que ganha até a opinião pública. Eu até cheguei a fazer uma brincadeira, que eu disse que quando me perguntaram nos primeiros momentos se o presidente iria sair do PSL, eu disse, é a mesma coisa que alguém morar sozinho e fugir de casa, porque a casa é dele. O presidente acordou com 53 deputados do PSL, fiéis, 100% fiéis, que em todas as votações votam com ele. E, de repente, por essa tentativa aí de alguns no entorno do presidente de fazerem uma implosão da direção nacional do partido, ou uma ocupação, ele terminou o dia com 19 deputados com ele dentro desse processo. Então, nesse momento, nós queremos primeiro minimizar essa situação do lá e cá. As posições do Jair Bolsonaro são 100% convergentes com as posições do PSL. Repito, o PSL não existiria hoje como um partido grande com 53 parlamentares, elegeu 52, hoje tem 53, sem a figura do Jair Bolsonaro, que é a nossa figura maior, e ele que conquistou mais de 57 milhões de votos. Mas, por outro lado, não existiria o presidente Bolsonaro, porque o único partido a fazer o que fez, nenhum outro partido fez o que o Bivar e a Executiva Nacional do PSL fizeram para o Jair Bolsonaro e para nós que estávamos acompanhando o Bolsonaro nesse processo. O Bivar se afastou toda a executiva e permitiu que o Bolsonaro colocasse uma Executiva Nacional provisória, dando 100% a garantia que ele teria a legenda para sair candidato. Porque o nosso medo maior é que todas as outras legendas que nós conversamos pudesse esquecer esse compromisso e na hora da convenção simplesmente dizer, olha, nós não temos candidatura presidencial. Então, eles se completam. Jair Bolsonaro e Luciano Bivar se completam. Então, nós temos que buscar essa união, desfazer o mal entendido. Logicamente, foi muito agudo para o Bivar, para todos nós, receber uma notificação assinada por esses parlamentares, mais o senador filho do presidente e do próprio presidente, questionando a prestação de contas do PSL. Isso realmente mais nos entristeceu do que enfureceu. Perfeito. O sentimento é de tristeza.
Ok, nós agradecemos então a visita do senador Major Olímpio do PSL aqui de São Paulo. Obrigado pela entrevista, senador, pela vinda aqui aos nossos estúdios.
Eu que agradeço a oportunidade e parabéns aí pela audiência.
A gente é que agradece. Para fechar o programa de hoje, agradeço também ao Martim Vasquez da Cunha, nosso convidado, esteve hoje aqui substituindo a Vera Magalhães. Escolheu a música, Martim?
Em homenagem ao aniversário da Vera, né? Ela é obcecada pela política, mas também ela é obcecada por Lana Del Rey. Então nós escolhemos uma canção do último álbum, né?
Isso, é Dreamtime a música, né?
É isso, eu não vou dizer o nome do álbum inteiro, porque tem uma palavra impronunciável, mas é Norman, palavra impronunciável, Rockwell. Né?
É isso.
Então, parabéns, essa é pra Daninha. Você, Vera. Parabéns.
Valeu, Martim, obrigado pela visita. Mandou os parabéns pra Vera, senador?
Parabéns, Vera. Nossa admiração sempre, hein?
É isso, ficam nossos votos. Parabéns, Vera. Tchau, Josias.
Tchau, tchau. Até amanhã também. Meus parabéns pra Vera.
Tchau, Constantino.
Tchau, boa tarde a todos.
Amanhã tem mais 3 em 1. A gente se encontra. Tchau.
3 em 1.